No último debate do P20 em Brasília sobre governança global, os participantes ressaltaram a importância dos parlamentos na reformulação de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O P20 é o encontro de presidentes de parlamentos dos países que compõem o G20, grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais o Parlamento Europeu e a União Africana. A vice-presidente do Parlamento Pan-Africano, Lúcia Maria dos Passos, por exemplo, destacou que na busca por soluções para os problemas complexos do mundo atual, como aquecimento global, fome e guerras, a atuação dos parlamentos é crucial. Isso porque, como disse a representante africana, os parlamentos representam a espinha dorsal da democracia e são os responsáveis por levar os anseios da população às instâncias decisórias internacionais.
Ao ratificar tratados internacionais, definir prioridades nacionais e responsabilizar os governos, os parlamentos possibilitam a fiscalização democrática de acordos globais, proporcionando a legitimidade democrática, a transparência, a responsabilização, tornando indispensáveis nos esforços da governação global à medida que enfrentamos os desafios do século XXI como âncora da legitimidade democrática.
Na opinião dos parlamentares do P20, as estruturas atuais de governança global não conseguem mais encontrar soluções para os desafios da atualidade. Precisam passar por transformações profundas para aumentar a participação dos diferentes países e ganhar legitimidade. O vice-presidente do Conselho dos Estados do Parlamento da Índia, Si Harivansh, lembrou que os integrantes das Nações Unidas aumentaram 4 vezes desde que a instituição foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, o Conselho de Segurança do órgão continua a contar apenas com os 5 integrantes permanentes escolhidos na época de sua criação. Atualmente, integram o Conselho de forma perene somente Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia. Com essa formação limitada, Si Harivansh ressalta que o Conselho tem muita dificuldade em fazer o seu papel e perdeu a credibilidade. Para o representante indiano, é fundamental que o órgão tenha maior representação do Sul global. Também para a vice-presidente do Parlamento Europeu, Christel Chaudemoz, devido a essa composição pouco democrática, o Conselho de Segurança da ONU perdeu a função. Ela reivindicou especialmente o fim do poder de veto dos países com lugar permanente no órgão.
O Conselho de Segurança da ONU, infelizmente, se tornou outro amplificador das diferenças. Mesmo com seu número muito limitado de membros, o Conselho está paralisado. Desde 1991, a Rússia, por exemplo, usou seu poder de veto 35 vezes, muito, muito mais do que qualquer outro membro permanente. Isso significa, entre outras coisas, que as missões de paz da ONU que nós poderíamos e deveríamos ter enviado não foram enviadas.
A vice-presidente da Assembleia Nacional da África do Sul, Aneli Lotrich, também defendeu o fim do poder de veto dos integrantes do Conselho de Segurança da ONU, que, segundo disse, historicamente foi mal utilizado para retirar poder dos demais países nas decisões do órgão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é da mesma opinião de que a reformulação da ONU, e em particular do Conselho de Segurança, é crucial para assegurar a paz na ordem mundial. O presidente da Câmara advoga ainda a reforma do sistema financeiro internacional para a promoção do desenvolvimento sustentável, justo e inclusivo.
As instituições do sistema financeiro internacional, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, devem aprimorar seu processo decisório e se engajar no enfrentamento às desigualdades e na transição rumo à sustentabilidade, direcionando os mecanismos de financiamento para promover avanços sociais e econômicos com compromisso ambiental e atenção aos desequilíbrios e contextos nacionais.
O representante da Índia, Shri Harivansh, sustentou que o sistema financeiro internacional precisa direcionar urgentemente 4 trilhões de dólares para a solução de problemas como o combate à fome e ao aquecimento global. De acordo com o vice-presidente do Parlamento dos Emirados Árabes, Tariq Al-Tayer, até 2050, somente a crise ambiental vai demandar do mundo investimentos da ordem de 23 trilhões de dólares. E, segundo afirmou, esse problema não está sequer sendo discutido pelos organismos internacionais. Tariq Al-Tayer afirmou que, se nada for feito, em 2050 o mundo terá 1 bilhão e 200 milhões de imigrantes climáticos, principalmente saindo do sul para o norte global. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.